Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, eu sou o Pedro Henrique e está no ar o Projetos da Semana.
É isso aí, eu sou Samara Sadek e é hora de apresentarmos os destaques dos novos projetos apresentados durante a semana aqui no Senado.
É isso aí, Samara. E você que está ouvindo já sabe, a ideia é trazer os temas e ouvir os próprios autores para que você possa entender melhor os objetivos do que eles estão propondo e também saber mais detalhes do projeto.
E depois de ouvir o programa, se você se interessar por algum tema e quiser ler o texto completo, é só acessar o site do Senado. Fique com a gente que no final do programa tem mais detalhes de como acompanhar o trabalho dos senadores.
Então, vamos à quantidade de propostas apresentadas nessa semana.
Números da semana.
Nós tivemos no total 96 documentos que entraram para serem analisados aqui no Senado.
E nesse número estão incluídos, por exemplo, mensagens com indicação, medidas provisórias, requerimentos para a criação de comissões ou realização de audiências públicas.
Mas nunca é demais lembrar que a nossa intenção aqui é destacar especialmente as proposições que alteram ou criam leis. E nessa semana, nós tivemos 34 projetos de lei do Senado e uma proposta de emenda à Constituição.
Então vamos começar por um projeto que pode facilitar o uso do dinheiro do FGTS para comprar ou quitar um imóvel. O projeto é do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e diminui o prazo exigido para que o trabalhador possa movimentar o dinheiro. A lei atual exige que a pessoa comprove 3 anos de carteira assinada para poder usar o FGTS e ainda impõe um prazo de 2 anos entre um saque e outro para quitar prestações da casa própria.
Mas o projeto muda isso e diminui de 3 para 1 ano o tempo de carteira para poder movimentar o fundo e também para 1 ano o intervalo entre uma movimentação e outra.
E o senador Paulo Paim apresentou mais um projeto com impacto no mercado imobiliário. Nesse caso, ele está sugerindo a extinção do fiador nos contratos de aluguel.
O senador contou que no passado já viveu um constrangimento ao ser fiador de um amigo que não pagou o contrato. Vamos ouvir essa história e também saber detalhes do projeto na fala do senador Paulo Paim.
O projeto que apresentei é para não criar um desconforto, até uma inimizade, criar constrangimento entre, às vezes, até pessoas que são amigas e, às vezes, aceita ser avalista. O cidadão não paga, você perde um amigo e ainda fica com a dívida. O meu projeto visa, numa relação até humana, fazer com que seja diferente, de forma tal que, com isso, você não fica mais comprometendo ou criando esse constrangimento entre o inquilino e o avalista. Aconteceu comigo, não era um simples metalúrgico de uma função, de ter avalizado para colegas de trabalho, o cidadão depois teve problemas, não pagou, me incomodei um monte, tive que pagar. Então isso acontece de forma muito comum, infelizmente. E para evitar essa situação, que nós encaminhamos esse projeto de forma tal que o próprio sistema garanta que o avalista seja, por exemplo, alguém que possa garantir via um seguro.
A gente ouviu o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho.
E o senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, quer aumentar a pena para quem matar uma pessoa por dirigir embriagado. Ele sugere uma pena entre 4 e 8 anos de cadeia. Hoje, esse tempo é de 2 a 4 anos.
Eduardo Amorim esclarece que essa mudança no Código de Trânsito é necessária porque tem prevalecido a interpretação na Justiça de que o homicídio em acidentes de trânsito com motorista embriagado é culposo, com penas menores.
Esse tipo de crime, ele vai para o lado apenas da culpa, né? É difícil você provar o dolo. E aí aquele que cometeu o ilícito sai muitas vezes impune ou não tem a punidade de maneira quantitativamente correta. Porque muitas vezes se ingere o álcool de forma consciente e depois vai dirigir, ou seja, assume o risco, fazendo muitas vítimas fruto aí de uma inconsequência. Merece, sim, nesse caso, uma pena maior. O objetivo do projeto é esse, aumentar a pena para aqueles que comprovadamente ingerirem bebida e depois dirigem e causam algum tipo de lesão, de acidente.
Esse foi o senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe.
Agora o tema é combate à corrupção, principalmente na administração pública. O Ministério Público Federal reuniu mais de 1,5 milhão de assinaturas de cidadãos brasileiros com o objetivo de apresentar ao Congresso Nacional um conjunto de propostas de iniciativa popular visando o combate à corrupção.
É isso aí, são 10 medidas contra a corrupção distribuídas em projetos de lei apresentados na Câmara e no Senado. Entre os temas está a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos e do Caixa 2 de campanha política.
E aqui no Senado, o senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, foi o parlamentar escolhido para assinar e propor os projetos de lei contra a corrupção. O senador apresentou essa semana 18 projetos que contemplam as medidas propostas pelo Ministério Público. Randolph explica como foi esse processo. Vamos ouvir.
Foi a resposta a uma solicitação do Ministério Público Federal e da campanha das 10 medidas de combate à corrupção. São, na verdade, 10 medidas que se enquadram nestes 18 projetos de lei. As 10 medidas contaram com a assinatura de mais de 1,6 milhão brasileiros, ou seja, é um apoio inconteste, mais do que o mínimo para a iniciativa popular de lei, para a apresentação. Ocorre que a Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados não está funcionando e o diálogo do Ministério Público foi que tivesse a apresentação dessa iniciativa lá pela Câmara, parte do parlamentar e aqui pelo Senado. Eu tive a honra de fazer, de ser procurado e de imediato recebi os projetos ipsi literis sugeridos pelo Ministério Público e protocolizamos nessa semana. Eu fui apenas o porta-voz, o interlocutor da disposição do Ministério Público. Inclusive, o texto é o texto integral sugerido pela campanha das 10 medidas. Então, esses pacotes são, na verdade, o pacote do Ministério Público contra a corrupção. Os mecanismos são necessários serem aprovados para ter instrumentos legais de combate à corrupção.
Esse foi o senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá.
E entre as propostas apresentadas contra a corrupção dentro dos órgãos de administração pública, está um projeto que cria o teste de integridade para agentes públicos. A ideia é que servidores públicos possam passar por situações simuladas para que sejam testadas sua conduta profissional e moral. Para o senador Randolph Rodrigues, o agente público comprometido com suas funções e com os princípios republicanos não deve temer o teste de integridade.
E vamos trazer agora um projeto que fala sobre o segredo de justiça. Esse é um dos principais motivos de crítica da senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, nos processos judiciais da Lava Jato, que têm se tornado públicos no que ela chama de vazamentos seletivos.
A senadora defende mudanças no Código Penal para que o sigilo de informações seja quebrado amplamente em caso de vazamento de informação.
O segredo de justiça é uma instituição largamente usada pelo direito penal. Quando a delação premiada foi instituída em 2013, até um projeto do presidente Lula, que foi votado pelo Congresso Nacional, o acordo de colaboração premiada também se submeteu ao sigilo de justiça. Ocorre que com esses últimos casos que nós estamos tendo da investigação do processo da Lava Jato, as delações premiadas acabaram sendo utilizadas para fazerem vazamentos e vazamentos seletivos. É crime vazar segredo de justiça, mas aí até você provar que foi crime, fazer o processo, ter a punição, levou um tempo. O que nós queremos fazer com esse projeto? Que uma vez quebrado esse segredo de justiça por vazamento seletivo, todo o processo fique publicizado. Haja a divulgação do processo inteiro. Eu não estou revogando o segredo de justiça, porque isso é um instituto do direito penal há muito tempo já. Só acho que se vazar uma parte, tudo tem que ser divulgado. Aí, se realmente for para resguardar o segredo de justiça, a autoridade que é competente pelo processo vai ter que tomar todos os cuidados.
A gente ouviu a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná.
E para terminar, Pedro, a gente destaca o projeto que prevê que os pais de crianças com deficiência tenham uma redução na jornada de trabalho em 10%. A proposta é do senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, e altera a CLT. Mas essa redução de jornada seria aplicada a casos em que o deficiente seja incapaz de ter uma vida independente e não possa trabalhar.
Valdemir Mocca acredita que dessa forma os pais poderão se dedicar mais aos cuidados do filho com essa deficiência sem ter a remuneração reduzida. Esse benefício dependeria também de um laudo médico do INSS e tem que ser renovado a cada 2 anos.
Esses foram os destaques de projetos apresentados no Senado Federal.
Todos os documentos apresentados estão disponíveis no site senado.leg.br. Procure por atividade legislativa e depois por projetos e matérias.
Você gostou de algum projeto? Precisa acompanhar um tema específico? Então pode cadastrar o seu e-mail para receber notícias sobre a discussão e a votação do projeto.
Mas se você não gostou do projeto ou quer deixar uma sugestão, também pode. Aí o caminho é pelo portal E-Cidadania, que também está lá no site do Senado.
É isso aí. Acompanhe o trabalho do Senado aqui na rádio, no seu computador, tablet, celular e saiba o que os senadores estão propondo para modificar ou criar leis para o nosso país. Um abraço, obrigada pela companhia e até a próxima.
Até a próxima.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.